Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 29ª reunião pública ordinária. Hoje, 26 de setembro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta a 29ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito, segundo o secretário, fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 28ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Eu tenho aqui uma correspondência. Secretaria Municipal de Jovens e Serviço Público, Paulo Zé Marciano. Senhor vereador, informo que os serviços de obras questionados já foram retomados. Não sei qual obra que é, não. Hein? Ah, um requerimento, tá bom. É um requerimento do vereador Rafael Cândido Aquino, requerimento número 67/2016. Senhor vereador, informo que foi verificado o problema que ali ocorre e que os caminhões passam e arrancam as pedras. Não é problema de esgoto. Também um pedido do vereador Francisco Carlos Vicini. Senhor vereadores, informo que será verificado o problema do terreno para o procedimento do serviço de acordo com as necessidades. Também um pedido da vereadora Sônia Maria Pereira Matos. Informo que a obra da rede será retomada essa semana e a placa colocada no local, informo que a mesma sairá durante as atividades mais fortes. Também um pedido da vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. E por último, é a capina nas ruas. Rua Capitão Pinto de Castro, Rua Dr. Milton de Souza, Rua Zenobia de Souza, Rua Capitão José de Oliveira Souza, Rua Delino Luiz Teixeira de Rezende, Travessa Vanessa de Oliveira Reto, Rua Melo Viana, Rua Dom Silvério, Rua Professor Francisco Pérez, Rua Cônego Dias Machado, Rua Santa Teresa e a Rua da Creche. A limpeza do córrego, não sei aonde que não. Não haverá limpeza do córrego essa semana. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Algum informe?
Rafael.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei ordinária número 30 de 2016. Determina a proibição do comércio e uso de fogos de artifício no município de Bicas e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento número 20, do vereador Nilo César.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os edis, todos que nos honram com a vossa presença. Eu tenho um requerimento aqui de número 20, uma moção de aplausos. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafo segundo discriminado. Solicito que conste nos anais desta casa a moção de aplausos para o senhor Francisco Barbosa Dias, senhor Chico Capoteiro, pela criação dos Alcoólicos Anônimos Grupo Fraternidade, há 39 anos na cidade de Bicas, salvando vidas até hoje. Justificativa. sendo convidado para assistir uma reunião alusivas ao 39º aniversário de formação do grupo Alcoólicos Anônimos Fraternidade Bicas, na data do dia 25/7/2013, no Palácio de Fiore, onde estava presente também o companheiro Rafael, fiquei muito sensibilizado de ouvir os relatos de pessoas prestando seus depoimentos e dando seus testemunhos, com maior simplicidade, humildade e honestidade. Palavras ditadas pelo fundo do coração, relatando parte de suas vidas antes e depois de ingressar aos Alcoólicos Anônimos. E hoje são pessoas felizes fora da bebida. Hoje os Alcoólicos Anônimos se reúnem na Rua Barão de Catas Altas, número 10, Centro e Bicas, sem nenhuma ajuda governamental e de qualquer outra instituição, contando apenas com boa vontade dos participantes. Em 19/9/1977, o Grupo Fraternidade de Bicas foi criado pelo Sr. Francisco Barbosa Dias, Sr. Chico Capoteiro, sendo sua primeira reunião foi realizada no Sindicato dos Ferroviários, com o objetivo de ajudar as pessoas envolvidas com alcoolismo a deixar este vício que tanto destrói o ser humano e as famílias de nossa cidade. Diante do joelhado, vem este escriba rogar aos nobres vereadores a aprovação deste requerimento. 26/9/2016. É só isso. Muito obrigado.
Requerimento número 78, do vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, o requerimento de número 78, solicito que a Prefeitura Municipal de Bicas, através das secretarias competentes, providenciem o prolongamento de rede elétrica na rua José Darcy Tavares, que dá acesso à Água Santa. Justificativa, fui procurado por moradores que fizeram tal solicitação, com promessa de serem atendidos em 30 dias, mas até a presente data já se passaram 120 dias sem que o serviço fosse prestado, ou dada justificativa para demora. E gostaria de apresentar, senhor presidente, apesar do senhor já ter citado aí, um projeto de lei, né, que determina a proibição do comércio e uso de fogos de artifício e congêneres no município de Bicas. Eu vou tecer alguns comentários nos assuntos urgentes. Eu vou ler rapidamente. É um projeto simples para começar as discussões, né? E, em momento algum, quero ser o dono da verdade, se vai proibir, se vai regulamentar. Estou até falando, vou ler só a justificativa, que explica um pouco. Este projeto é resultado de uma grande insatisfação da população com o uso excessivo e desrespeitoso desses artefatos e que visa garantir o bem-estar de pessoas enfermas, idosas, crianças, pessoas com problemas cardíacos, além dos animais que vivem em área urbana ou em seu habitat natural. É sabido que, como consequência da explosão de fogos de artifício, muitos animais ficam assustados e acuados, e que o que os coloca em situação de risco e vulnerabilidade. Da mesma forma, pessoas enfermas, bebês, crianças, idosos, muitas vezes são surpreendidos com a explosão de fogos de artifício quando estão dormindo ou descansando, o que lhes causa profundo desconforto e mal-estar. Há o fato ainda que muitas pessoas já sofreram ferimentos e amputações em decorrência do uso de fogos de artifício. Diante desse quadro, é dever da administração pública zelar pelo bem-estar das pessoas e animais, impedindo que fogos de artifício ou congêneres sejam utilizados em qualquer circunstância ou situação. Portanto, é isso que de fato justifica a aprovação dessa proposição, a luta pelo direito ao bem-estar das pessoas e dos animais. Importante salientar que este é apenas o primeiro passo e que o texto poderá e deverá apresentar emendas para aperfeiçoá-lo, disciplinando e detalhando a respeito de se proibir definitivamente ou regulamentar o uso, bem como a fiscalização e destinação das multas, o que será melhor debatido em audiência pública, que desde já sugerimos e aguardamos a presença de toda a sociedade, pessoas e entidades interessadas. Câmara Municipal de Bicas, em 26/9/2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. presidente. Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas, todos os presentes. É só, senhor presidente, colocar na pauta de discussões aqui. O Rafael acabou de dizer aqui isso a respeito de audiência pública para discutir esse projeto de lei que ele acabou de apresentar. E dizer que também acho, porque como eu não recebi ainda a resposta do Poder Executivo, que a gente poderia, né, passado esse período eleitoral, que se encerra agora domingo, fazer uma audiência pública também para discutir aquela situação daquele projeto de lei das câmeras, nos bares, depois de um certo horário e tal, né, e também pedir à comissão, que é a qual eu integro, inclusive, que a gente acho que a gente deveria se reunir na semana que vem, que é a Comissão de Participação Popular, que até hoje não tem nem presidente, para que essa comissão também discuta um pedido que me chegou através do CONCEP. No dia que eu conversei com o presidente do CONCEP, o pastor Francisco, ele trouxe a resposta a respeito da lei das câmeras, ele me pediu para que a gente discutisse aqui, em conjunto com a sociedade, a possibilidade, uma sugestão até do CONCEP, de que se fechasse as ruas da Praça São José aos finais de semana. Por que isso? Ele relatou que eles estão muito preocupados lá no CONCEP com aquela situação daquelas mesas nas ruas. A praça vem sendo cada vez mais ocupada, os donos de bares colocam as mesas nas ruas. Então, ao invés deles partirem para um confronto de proibir a mesa na rua e tal, ele sugeriu que se pensasse na possibilidade de fechar aquelas ruas da praça nos finais de semana. É uma discussão que eu acho que tem que ser feita. Eu disse a ele que era uma situação muito complicada, né? Até por causa dos moradores, tem uma série de problemas. Mas falei que passaria isso para a comissão, que acho que deveria fazer uma audiência pública chamando os moradores, o próprio padre que vive incomodado com a situação lá da praça e discutir um melhor caminho para solucionar esse problema. Então já fica aqui passado também esse assunto para a comissão e eu como membro já convoco os demais membros, não sei quem são de cabeça, para que na semana que vem a gente faça uma reunião para discutir essa situação dessas audiências públicas. Só isso, senhor presidente.
Mais alguém? Chegou aqui agora um requerimento da vereadora Beth. Todos de acordo dela apresentar o requerimento agora? Pois não, Beth.
Boa noite, senhor presidente. Demais colegas, boa noite a todos presentes. Desculpem, mas é porque eu estava aguardando os documentos para poder fazer a sua solicitação. Requerimento número 41 de 2016 é um pedido de providências solicitando ao Executivo Municipal que, diante do edital de licitação, processo número 136/2016, referente ao leilão público número 1 de 2016, que remeta a esta Casa os seguintes documentos: cópia dos documentos dos veículos leiloados, bem como a relação dos valores das multas de trânsito devido por cada veículo e ainda o detalhamento de cada infração, se do proprietário ou do condutor, cópia do registro do patrimônio público, cópia do convênio ou instrumento congênere que autorizou a compra do veículo, caso o recurso utilizado seja decorrente de transferência entre órgão, cópia da prestação de contas dos recursos recebidos para aquisição dos veículos, quando for o caso, e a competente aprovação do convênio pelo órgão convenente. Como justificativa, essa solicitação se faz a pedido dessa vereadora para melhores esclarecimentos e controle por parte desta edilidade do patrimônio público considerado como inservível e colocado à venda em leilão. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 26 de setembro de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. É só isso, senhor presidente.
Mais algum assunto urgente? Eu tenho aqui alguns. Primeiramente, conforme o calendário legislativo, na próxima segunda-feira, dia 3/10, não haverá reunião ordinária. As atividades retornam no dia 10/10/2016. Número 2, conforme solicitado pelo vereador Rafael, foi encaminhado ofício à Telemar Norte Leste S.A., solicitando esclarecimento acerca das constantes interrupções de serviços ocorridos nas linhas telefônicas da cidade. Número 3, foi encaminhado ofício à Secretaria de Obras, conforme solicitação do vereador Francisco, solicitando que o secretário de Obras, junto com o engenheiro do município, visite a casa do senhor Emerson Alves Pereira e tome as providências cabíveis para garantir a segurança dos moradores que lá se encontram. Número 4, foi encaminhado ofício à Secretaria de Assistência Social e à Defesa Civil, reiterando o pedido de informação requerido pelo vereador Rafael em seu requerimento número 77 de 2016. Número 5, foi enviado ofício à Secretaria de Cultura requerendo respostas ao requerimento número 54 de 2016 do vereador Louro. Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o projeto de emenda número 12 de 2016 ao projeto de lei substitutivo número 1 de 2016 ao projeto de lei número 39 de 2015, que dispõe sobre feiras itinerantes e dá outras disposições. Em discussão. Vereador Louro.
A emenda, né? Não, porque eu não ouvi o número. Só não ouvi o número, só essa dúvida. É a emenda, né?
Emenda número 12 de 2016.
É isso.
Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada. Está em discussão e votação o parecer número 33 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável com emenda à tramitação do projeto de lei complementar número 4 de 2016, que altera a lei complementar número 994 de 1996, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor dos Poderes do Município de Bicas e dá outras providências para estabelecer casos de cessão de servidores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 39 de 2015, que dispõe sobre feiras itinerantes e dá outras disposições. Em segunda discussão.
Só para ressaltar, senhor presidente, com a emenda já aprovada, né?
Com a emenda já aprovada. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado.
Senhor presidente, em pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação projeto de lei ordinário número 39 de 2015, que dispõe sobre feiras itinerantes e dá outras disposições. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 29 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, com o objetivo de abertura de crédito suplementar para pagamento de parcelamento junto à Receita Federal. Em primeira discussão. Vereador Louro.
Presidente, eu vou só ressaltar, né, porque a gente tem votado essas questões, essas autorizações de suplementação para pagamento de parcelamentos. E todas as vezes que a gente votou esse tipo de projeto aqui, eu falei que o Poder Público Municipal deveria procurar saber quem foram ou quem foi os ensejadores dos problemas. E não sei se essas atitudes estão sendo tomadas. Não sei se a Procuradoria ou a Controladoria tem investigado para descobrir os responsáveis por esses atrasos, por esses problemas. E gostaria, vou votar favorável, como já me posicionei outras vezes, mas gostaria que fosse oficiado o Poder Público para saber deles quais são as providências que estão sendo tomadas com relação a esses problemas. Né? E é o segundo parcelamento que a gente vota mais ou menos nos mesmos moldes, e eu creio, só creio, que as devidas providências não estão sendo tomadas. Só isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, com relação a essa autorização do crédito especial, né, para pagamento, isso se refere à segunda, né? Aquela segunda comunicação. Me pairou a dúvida aqui, Nós demos parecer, tudo, mas agora me veio à cabeça porque eu sei que a prefeitura entrou com recurso administrativo, né? E até aí não sei se teve resposta. Ué?
Eu fui discutir isso lá com a procuradora, vereador, e ela me informou que a própria empresa Nunes e Amaral é que está fazendo o recurso. Mas é pertinente que não, você vai. Eu já até imagino que você vai dizer. Está em recurso, como é que já está abrindo?
Eu gostaria até que constasse, senhor presidente. A gente. Isso não impede, não quer dizer que a gente vai abrir o crédito especial que já vai fazer o pagamento. Já deixa aberto, tudo bem. Mas que seja consignado em ata, senhor presidente, que eu estou votando, mas gostaria de, antes do pagamento, da explicação a respeito do recurso, da resposta do recurso, se foi deferido ou indeferido, né, porque enquanto estiver tramitando o recurso, está suspensa a cobrança, né, só após. Então, deixemos claro aqui, eu acho que é o pensamento dos senhores vereadores também. Nós podemos, não há nenhum impedimento de aprovarmos a abertura, mas que esse crédito só vai ser utilizado caso o recurso seja improcedente, né? Então, que a prefeitura comunique à casa, tá, antes de utilização do recurso.
Em discussão? Em votação, projeto de lei ordinária número 29/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 41 da vereadora Beth. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 20 do vereador Nilo. Em discussão. Vereador Rafael.
Como bem citou o colega vereador Nilo, também estava presente. É uma entidade que tem todo o meu apoio, que eu já até falei lá, né, Nilo? Porque, graças a Deus, na minha família eu não tive casos, pessoas que precisassem utilizar. Mas tem uma pessoa muito próxima da nossa família que teve esse problema. E eu, quando eu era adolescente, para incentivar, eu ia com ele nas reuniões. Tem lá, o Nilo citou aí, está dando a moção para o senhor Chico Capoteiro, né? Mas tem outras pessoas também, né, Nilo, que estão à frente há muitos anos. Eu não sei há quanto tempo, queria citar aqui o Carlinho Pedreiro, assim... há muitos anos, né, tenho uma amizade muito grande, sei do empenho de todos que estão lá à frente, e realmente eles falam lá de salvar vidas, realmente salvam vidas. A gente viu lá, né, Nilo, o relato de muitas pessoas que saíram do abismo mesmo, reconstruíram sua vida, as pessoas sabendo se expressar, falando com o coração, né, Nilo? Então, parabéns pela proposição, Nilo. Gostaria até de, se o senhor me permite, assinar em conjunto, tá? E realmente, eu acho que tem alguns impedimentos, estava conversando com o Nilo, eles até falam que não aceitam doações, não aceitam, né? Estudar alguma forma de se apoiar essa iniciativa. Uma instituição? Aí é com o Nilo.
Você me dá uma parte, Rafael?
É porque você direcionou a moção para o Chico, sim, né?
Eu sugiro...
Pelos 39 anos.
Pode fazer. Eu sugiro que o senhor mande um para o senhor Chico, que é o fundador, e um para a instituição. Porque a instituição tem muitas pessoas merecedoras disso lá. Então que seja feito duas moções, um para a instituição e um para o senhor Chico. O senhor Chico ganha lá para casa dele, a instituição fica sem.
Senhor presidente, não, eu concordo, estou de acordo. Muito embora são pessoas ali que estão ali lutando ali em benefício da sociedade. Entendeu, Kim? Não, para mim não tem problema não. Vamos fazer outro. Que sejam feitos dois, aí. Problema não. Com certeza.
Complementando, eu estava falando, parei aqui para o vereador, mas estudar uma forma, né? O final dessa administração, a próxima, ver uma forma legal de apoio, né? Que não seja se não puder, através de convênio, o Nilo até citou a questão de cessão de algum imóvel, de repente, que isso tem que ser conversado com eles de acordo com o estatuto deles, que é bem restrito, né? Não aceita nenhum tipo de discussão política, religiosa, né? Mas é uma entidade que faz um grande serviço para a sociedade e não é reconhecido nem pelo poder público e nem pela sociedade.
Está em discussão o requerimento número 20 do vereador Nilo, que concede a moção de aplauso para o seu Chico Capoteiro como fundador dos Alcoólicos Anônimos e uma moção de aplauso para a instituição Alcoólicos Anônimos, pelos 39 anos. Está em discussão ainda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão e votação o requerimento número 78 do vereador Rafael. Em discussão. Em votação.
Pela ordem, senhor presidente. Só ter sido um comentário, Rafael. Eu não sei se a gente consegue fazer um projeto proibindo, mas a regulamentação dele vai ser muito viável. Agora. A da extensão de rede. Ah, é um outro projeto, não. Ah, é. A da extensão de rede. Que eu ia falar dele também. Essa extensão de rede já foi feito pedido várias vezes, não foi? Acho que é a terceira vez que fez o orçamento desse logradouro lá. E não sei qual o motivo que não foi feito até hoje. Terceiro orçamento, que eu sei que passa pela CEMIG. Então eu não sei qual o motivo. O último, eu sei até o valor. Ah, tá. Mas então já foi feito. Se você conseguir passar para o meu e-mail o protocolo, eu consigo ver o dia que faz e a hora que faz. Aí você passa junto o protocolo. Isso. Que pelo protocolo, qualquer um de nós acompanhando aqui. Mas aí já... Ah, não está na CEMIG. Isso.
Em votação, requerimento número 78 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Nós temos um orador inscrito hoje, vereador Luiz Barbosa Borges.
Senhor presidente, mais uma vez. Boa noite a todos os presentes. Uso hoje essa tribuna para externar minha indignação com um ato, no meu entendimento, de estelionato eleitoral, cometido hoje pelo candidato Honório de Oliveira e pelo PMDB de Bicas. Fomos surpreendidos hoje pela manhã com uma postagem nas redes sociais, mais especificamente na página do PMDB de Bicas, onde constava a foto do candidato Honório e seu vice com os dizeres, abre aspas, continuidade ao projeto do polo industrial, fecha aspas. O que dizer disso, amigos? Marta, João, Paulinho, vocês que acompanham semanalmente as reuniões dessa casa, que são testemunhas vivas das manobras impetradas aqui pelos vereadores que apoiam o candidato Honório, para inviabilizar o projeto mais importante para a cidade nos últimos 50 anos. Não só as manobras, mas também as manifestações. Manifestações do tipo, abre aspas, é inviável, não tem licença ambiental, não sai do papel, o local não é adequado, o terreno foi comprado para o matadouro, não tem legalidade, fecha aspas, entre outras pérolas politiqueiras e mesquinhas. Pois bem, agora, depois de fazerem tudo para inviabilizar o projeto, ao perceberem uma eleição que era dada como certa, escorre entre seus dedos, vem na maior cara de pau, no maior cinismo político-eleitoral já assistido aqui nessa casa, dizer que vão, abre aspas, dar continuidade ao projeto do polo empresarial, fecha aspas. Francamente, eu teria vergonha de fazer um papelão desse. Hoje a cidade de Matias Barbosa,
arrecada em 2 meses de ICMS o que arrecadamos em 1 ano, graças ao Parque Sul. E essa diferença vai ficar ainda mais evidente quando entrar em operação o segundo polo, que já está em construção na cidade de Matias Barbosa. Perdemos 1 ano em relação à implantação do nosso polo empresarial, graças à ação articulada pelo ex-prefeito Honório e seus vereadores aqui nessa casa. Preocupados exclusivamente com o pleito eleitoral, fizeram de tudo para inviabilizar o polo. Vocês, amigos Marta, Paulinho e João, viram de perto o que aconteceu aqui nesse plenário. Mas não viram a pior das manobras. A que foi feita numa reunião extraordinária, com essa casa vazia, onde sob os argumentos mais pífios possíveis, dois vereadores, somente dois vereadores, Ailton e Beth, conseguiram embargar a parceria que seria viabilizada com a Rural Minas para dar continuidade no projeto de implantação do polo empresarial. Autorização para formalização de convênio, no valor de míseros R$5.000, foi rejeitada com o voto contrário destes dois, e com certeza, com a anuência do ex-prefeito Honório. Nos comícios de campanha até esse momento, estes mesmos vereadores, bem como o candidato Eduardo Mendonça e o próprio ex-prefeito, criticaram e desdenharam do projeto do polo empresarial. Agora, no apagar das luzes da campanha eleitoral, aparecem com essa proposta desesperada. Nós, por nossa vez, colocamos essa proposta como carro-chefe da nossa campanha, acreditando que esse é o caminho para que Bica saia da estagnação que se encontra nesse momento. Estagnação essa causada pelo descaso com o desenvolvimento econômico da cidade, demonstrada inclusive pelo ex-prefeito em seus 8 anos de mandato. Não sabemos o resultado do pleito, que se realizará no próximo domingo, mas a atitude eleitoreira tomada hoje pelo ex-prefeito mostra que, mais uma vez, nós tínhamos razão. Espero que a população tenha discernimento para avaliar os fatos e que, se os vereadores Ailton e Beth tiverem posição e vergonha na cara, se posicionem contra as palavras do ex-prefeito, quando este tiver a cara de pau de defender essa proposta oportunista nos palanques da campanha e nas ruas da cidade. Boa noite, era só isso que eu tinha para dizer, muito obrigado.
Solicito o primeiro secretário.
Não.
Sim, pode.
Sim. Ele vem aqui, faz a acusação que quer, nós vamos ouvir e ficar calado? Não, senhor, ele vai ficar calado por causa de quê?
Sim, então os vereadores citados. Tá, primeiramente os vereadores citados. Querem fazer alguma defesa?
Não, eu só quero falar uma coisa. Eu quero só falar uma coisa.
Pois não, a palavra o vereador aí.
É o seguinte, ele disse que eu e a Beth somos... Eu tenho a minha posição porque politiqueiro foi ele. Foi ele que acreditou isso tudo. Ele com o PT, esse PT nojento que está aí. Eu quero dizer só isso só. A obra, o projeto é dele. Entendeu? Agora eu tenho certeza, tenho vontade de votar contra e continuo votando contra. Essa é a minha opinião. Não, senhor. Tá bom.
Vereadora Beth, falou alguma coisa?
Senhor presidente, eu só gostaria de dizer, porque nós vivemos uma democracia. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma opinião diferente, não quer dizer que ela tenha vergonha na cara ou não. É opinião. A pessoa deva ser respeitada a opinião dela. E eu quero dizer também, nós fomos minoria. Esse projeto ele foi aprovado. Por que ele não foi executado? Foram 2 votos apenas, ué. Não entendi por que parou, por causa de 2 votos. Quando o vereador disse...
Pode explicar.
Quando os vereadores...
Ele tem direito a tudo, rapaz.
Quando?
Não, porque é preciso explicar para ela, porque ela é vereadora e não entendeu, senhor presidente. Ué, qual o problema do debate? Não, mas tem que ensinar para ela, Fael. É vereadora há 8 anos e não sabe as regras da Câmara, por favor. Ué.
Posso continuar?
Pode. Vereadora Beth, com a palavra.
Quando o vereador disse aí por causa de míseros R$5.000, o município não teria recurso para fazer, recurso próprio, teria que ser votado aqui. Míseros R$5.000. como foi gasto míseros 5 mil reais para fazer uma réplica de um monumento que hoje está jogado no Moxarifado? Míseros 5 mil reais. Então, se isso não está fazendo diferença, eu entendi dessa forma. Eu penso diferente, procurei algumas pessoas, tive a minha opinião de que não seria excelente emprego, precisa, Bigas precisa sim. Não da forma que estaria sendo feito. Tanto que eu pedi a relação das empresas que estariam interessadas em vir para cá, e até hoje não apareceu. Não trouxeram para a gente a relação. O senhor Estevão veio aqui dizer que não estava nem dormindo de tantas empresas que estavam procurando, ele estava tendo dificuldade para encaixar as empresas para se instalar, e não apareceu ninguém. Então, eu não vejo, vereador, que eu seja tão errado assim. Primeiro, eu acho que tem que existir respeito à opinião dos outros. Se não está existindo, então, essa é a minha opinião. Aí é questão de pensamento de cada um.
Olha só, para não ter problema, vamos deixar o vereador presidente do PMDB, ele vai usar a palavra, e depois o vereador Aloysio encerra.
Eu só quero, senhor presidente, desculpa, Rafael, antes de você usar a palavra, dizer o seguinte, que eu não vou usar a palavra para emitir opinião pessoal mais não. Minha opinião foi emitida aqui. Só quero explicar para a vereadora por que só os dois atrapalharam o andamento do projeto. É só explicar. Só isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, como foi citado, né, primeiramente, como sendo vereador da base de oposição ao atual governo, e eu acho que isso não é nenhuma desonra pela administração que foi feita, né, nesses 4 anos, infelizmente, mas com relação especificamente ao debate do polo, fui taxado como que também estava contra o polo, como vereador acabou englobando todo mundo, simplesmente porque queria um debate mais amplo. Tanto não estava errado que nesse debate nós apresentamos em construção até conjuntamente com o vereador, com a secretária de desenvolvimento, com a vice-prefeita, foram feitas várias mudanças. Eu acho que foram mudanças importantes, né? E a todo momento eu nunca disse que eu era contra o polo. Nunca votei, não fiz nenhuma votação contrária. Nenhuma atitude minha foi contra, só queria o debate, não da forma como o projeto chegou a esta casa, com uma perspectiva de ser votada e aprovada para 15 dias, para apresentação em um evento da Ascom, isso que eu não concordei, da ACE, né? Então, quanto a isso, eu acho que ficou bem claro, as pessoas que em sã consciência que estão fora da política entenderam que o que eu defendi foi um debate para fazer o aperfeiçoamento do projeto, como foi feito, como foi realizado. Agora, especificamente as eleições aí, citando o ex-prefeito, o PMDB, né, que seria totalmente contra, que é uma fraude eleitoral, não sei se o vereador teve acesso, se interessou, eu li de todos os candidatos ao plano de governo, e consta claramente no desenvolvimento econômico, criação de um polo de negócios às margens da BR-267. Isso já está sendo distribuído há quase que 2 meses já, de casa em casa. Isso consta. Questão de nomenclatura, polo industrial, polo de negócios, isso não vem ao caso. A forma como vai se viabilizar, eu creio que nenhum dos 3 candidatos seriam insanos, né? A próxima administração de nenhum dos 3 candidatos seria insana de deixar de lado um projeto que visa criação de empregos, arrecadação de recursos. A forma como vai se concretizar pode ter algumas diferenciações, mas duvido, tá aí o Nilo, né? Se quiser também, eu acho que nenhum candidato, nenhuma administração deixaria de lado, até porque foram feitos investimentos, discussões, não só da administração, como do legislativo, como da associação comercial. Creio que isso não pode ser deixado de lado. Não estou levando em consideração o que foi falado, mas a organização do partido e da campanha levou isso em consideração, tanto é que está no plano de governo. Então não é uma fraude eleitoral. Até porque, senhor vereador, se fôssemos falar assim, o que dizer do matadouro? O matadouro foi uma das questões que nós levantamos, não só eu, alguns vereadores, vereador Nilo. Uma das nossas preocupações é daquela rapidez de implantação do polo industrial e a discussão do matadouro. Se nós, que estávamos no mandato anterior, participamos de reuniões da aquisição daquele terreno para o matadouro, como ia ficar? Simplesmente vai deixar de lado um problema para resolver outro, né? Então, aquilo, naquela época, foi falado, agora está preocupado com o matadouro, não foi implantado, né? E tanto é que o PDT, né, o partido que está concorrendo, no primeiro ato de campanha, o que foi falado? O matadouro municipal. Tem algum erro nisso? De forma alguma. Foi sabiamente verificado que foi um ponto importante, uma visão importante, não só dos vereadores, como da administração passada, que fez essa discussão, fez essa garantia, não viabilizou, o senhor sabe, que era um plano de um matadouro regional, né? Eu acho que também houve um equívoco ali, não conseguiu, poderia se discutir um matadouro municipal, mas, sem demérito nenhum, vocês pegaram a ideia, correram atrás, debateram, sem problemas. Eu acho que a gente tem que pegar os bons exemplos das cidades, as coisas que deram certo, e copiar realmente as ideias. Nós estamos num período eleitoral. Não é porque, de repente, não está nem no plano de governo aqui. O candidato ganhou. Foi falado na eleição, em alguma ideia, uma boa ideia de um adversário. Está aí, vou implementar. Não vejo demérito nenhum. Até as ideias que eu exponho, se por acaso não tiver êxito nas eleições, o que eu falo e algum futuro vereador colocar em prática, vou achar o máximo. Vou ficar satisfeito de ter tido uma ideia, né, ter debatido e alguém ter puxado isso. Então não vejo, senhor vereador, o senhor me desculpe, eu respeito bastante, mas nós estamos nas vésperas de uma eleição, então eu sei que o debate aflora mais do que o correto, né? Mas nós temos que ser justos e colocar as coisas no devido lugar.
Sim, vereador Louro.
Como eu disse, só vou explicar, senhor presidente, minha opinião já foi dada. Eu acho que todo mundo sabe aqui que proposta que mexe com o orçamento precisa de 2 terços para ser aprovada, né? Alguém tem dúvida disso aqui? Não, né? Quem frequenta a Câmara sabe disso, né? Vereadora que tem 8 anos de mandato não sabe. Então, vereadora, deixa eu te explicar. No dia que a gente votou aqui a abertura de um crédito de R$5.000 para fazer o convênio com a Rural Minas, a gente precisava de 6 votos, só tínhamos 8 vereadores presentes. Vou explicar o passo a passo, né, gente, porque eu acho que ela não entende. Tinham 8 vereadores presentes nessa casa, o vereador presidente não vota, nós precisávamos de 6 votos para aprovar o projeto e só 5 votaram a favor. A senhora e o vereador Ailton votaram contrários. Então é só por isso que o convênio não foi feito. E aí, para suas alegações aqui no dia para votar contra, você disse que era porque não tinha o licenciamento ambiental. Ora, o convênio era exatamente para que os técnicos da Rural Minas ajudassem a viabilizar as licenças ambientais. Então, com argumentos pífios, 2 votos contrários, 5 votos favoráveis do vereador Geraldinho, vereador Rafael, vereadora Sônia, vereador Nilo e eu, infelizmente o projeto não foi aprovado. Então, é só para explicar para ela, porque eu acho que ela não está por dentro ainda, né, do funcionamento da casa e do regimento, que esses 2 votos contrários inviabilizaram a assinatura do convênio e inviabilizaram os técnicos, vereadora. Porque os míseros 5 mil do convênio era para bancar o transporte dos técnicos até aqui, porque se você for contratar um técnico ambiental para fazer a licença, fica muito mais do que isso. E não só R$5.000. Todos os técnicos seriam envolvidos da Rural Minas no projeto. Então a gente precisava de 5 mil para dar andamento. E os 2 votaram contra e impediram que isso acontecesse. Só isso, só a explicação, senhor presidente.
Vereadora Bete.
Presidente. Só também esclarecendo, vereador, eu entendo perfeitamente essa quantidade, eu sei como funciona. Só que o vereador Kikin não estava presente. Então, eu e o vereador Ailton não somos os únicos responsáveis. Não havia quórum, mas não ficou só na mão de nós dois. Porque se ele estivesse Felipe, não, não estou dizendo que a culpa é sua. Mas a soma, esse, o percentual não aconteceu, foi, e eu mantive, continuo mantendo. Agora, vereador, não é simplesmente essa questão de licenciamento ambiental, são vários, você sabe que envolve muitas coisas. A área de expansão urbana, por exemplo, lá você não se pode construir numa zona rural, tem que ser feito um estudo. Isso é muito amplo, para se implantar um projeto é muito amplo. Então, da forma que estava sendo feito, como disse o vereador Rafael, ele chamou para uma discussão maior, porque existem muitos envolvimentos. Tá certo? Minha opinião é essa e continuo pensando da mesma forma.
Pois bem. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais sendo liberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos.
Kiki. Oi, Kiki. A culpa é sua, Kiki. Você pagou um preço muito caro, rapaz.